Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, o comportamento da sociedade brasileira. Para conversar sobre, recebemos o antropólogo Roberto da Mata e a psicanalista Miriam Debier. O conceito de cordialidade brasileira ajuda a construir a imagem de um país de alegria, samba e carnaval. Mas o termo popularizado na obra de Sérgio Buarque de Holanda é uma crítica ao comportamento brasileiro que mistura as esferas públicas e privadas, enquanto esconde a herança colonial, o apagamento indígena e a escravidão. A cordialidade, capaz da bondade, também move o ódio. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Roberto da Mata é professor titular da Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Universidade de Harvard, autor dos livros Você Sabe Com Quem Está Falando? Fila e Democracia e Carnavais, Malandros e Heróis, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro de 1979. Investiga o Brasil como sociedade e sistema cultural por meio do carnaval, do futebol, da música, da comida, da cidadania, da mulher, da morte, do jogo do bicho e das categorias de tempo e espaço. Miriam Debier é psicanalista e professor titular de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Coordena o Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política. E o Grupo Veredas, Psicanálise e Imigração. É presidente da Rede Interamericana de Psicanálise e Política. Boa tarde, professor Roberto. Seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, meu caro Joel. Boa tarde, professora Miriam.
Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda novamente ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui. Boa tarde, professor Roberto da Mata. É um prazer estar mais perto e te ouvir.
Professor Roberto, no seu último livro, Sabe Com Quem Está Falando?, lançado recentemente, aborda o autoritarismo em uma sociedade hierarquizada. Expõe o comportamento dos brasileiros da escravidão até a pandemia. Professor Roberto, estamos condenados a viver num país de doutores e senhores?
Estaremos condenados até o momento em que a gente resolveu não ver isso, né? Isso é uma lição antiga. Não é só uma lição freudiana, mas mesmo antes do Freud, alguns antropólogos que... A psicanálise e a antropologia social que eu pratico, que eu tento praticar, são ciências difíceis, as ciências do autoconhecimento. O autoconhecimento é o último conhecimento que um sábio tenta chegar. Nem sempre dá certo. Antropologia e psicanálise têm muitos pontos em comum. São as últimas ciências humanas. A primeira, foi a ciência política, como Maquiavel, etc. Depois veio a economia. São ciências em que você tem objetos muito claros. Mais complicado você estudar costumes, que em todo lugar têm que ser vistos como naturais, porque eles têm que ser naturalizados, senão eles não são seguidos. É diferente de um sinal de trânsito, que é uma coisa que fica fora da nossa casa. Por isso que eu escrevi um outro livro também, que eu acho que é o livro que quem que tiver curiosidade acho que vai aproveitar, chamado A Casa e a Rua, que é um dos dilemas brasileiros, né? Compõe o dilema brasileiro um comportamento em casa, que é extremamente... Em casa você sabe com o que está falando. Aliás, quando o pai ou a mãe quer chamar você em particular, é para dizer, olha, você está falando com seu pai. Eu não sou qualquer pessoa, não. Que é o primeiro sábio que está falando, que nós aprendemos em casa. Isso que você fez, você não vai repetir mais. Esse autoritarismo da casa brasileira é um autoritarismo que ele se projeta, obviamente, em outras esferas brasileiras, sobretudo no mundo da política, onde os governadores, os prefeitos e o presidente da República, que foi um rei antes, né? Não pode esquecer essa relação, foi rei. Depois foi imperador. Teve dois imperadores, Pedro I, que era filho de Dom João VI, e Pedro II, que era filho de Pedro I. A gente não pode esquecer que o nosso berço é um berço aristocrático, então é um berço de barões. Olha os nomes da rua de São Paulo, cara, faz a lista de nomes da rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, sobretudo. É tudo barão, marquês, barão.
É verdade. Eu gostaria agora de ouvir a Miriam. Miriam, numa sociedade autoritária como a nossa, como fica a questão dos afetos?
Uma parte da autoridade se dá pelo domínio de certos afetos e pelo processo também de identificação com essa própria autoridade, onde você se submete a um, mas submete o outro. Na verdade, é um autoritarismo que a gente precisa diferenciar de autoridade, né? Mas no Brasil essas coisas se articulam, como se toda autoridade fosse uma autorização para impor ao outro, submeter o outro às suas ordens. Então, vamos dizer, o afeto que ele desencadeia é, de um lado, o medo desta figura. Então, eu acho que a política hoje se organiza a partir do desamparo, né, que é uma das formas de deixar o outro com medo, né? E, por outro lado, essa identificação com o forte, que, quando desobedecido, desencadeia o ódio. Então, se fala muito que o brasileiro é obediente, mas porque ele sabe sobre o seu corpo o tamanho da chibata. Me lembrei de um cartaz num restaurante que eu vi na França, que estava escrito: o cliente aqui é um rei. E embaixo, uma guilhotina.
Interessante a lembrança, professor Roberto. No seu livro, o senhor estabelece uma diferença entre a pessoa e o indivíduo.
O indivíduo é uma figura sociológica e psicológica criada na Europa Ocidental, a partir, provavelmente, do movimento romântico alemão que passou depois, que se infiltrou e foi contrário ao iluminismo francês, mas que se estabeleceu no iluminismo e se prolongou e se aprofundou com tonalidades religiosas e transcendentais no protestantismo luterano, de Lutero, com as suas vertentes sectárias, sobretudo no calvinismo. Isso eu aprendi com um rapaz, um senhor chamado Max Weber, li muito, estudei muito, e se prolongou. O individualismo vem também para o Brasil, entra no mundo ibérico, apesar da contra-reforma, no mundo ibérico, Espanha e Portugal, se revoltaram contra o protestantismo, como também alguns países baixos, mas depois o protestantismo venceu a Europa quase toda, menos o mundo hispânico, que é o mundo da América Central e a América do Sul, que é o nosso mundo, onde esse individualismo se mistura com um personalismo, que foi uma coisa que a professora, a doutora Bínia, colocou muito bem, né? Que é como que nós internalizamos também relações. Então, nós somos seres, como ela definiu o autoritarismo brasileiro, né? Nós somos seres que temos duas dimensões, uma que obedece sempre e outra que manda sempre. Então, nós somos ao mesmo tempo patrões e somos subordinados ao mesmo tempo. Então, esta ambiguidade caracteriza a pessoa. A pessoa não é um indivíduo, aquilo que não é divisível. A pessoa é como se fosse um bolo. Ela pode ser fatiada em pedaços. É o que nós encontramos quando nós fazemos uma introspecção de nós mesmos diante de situações críticas, diante de crises, né? Você foi abandonado pelos pais, alguém roubou você, o ladrão está na sua frente, você vai mandar matar o ladrão, que a polícia disse para você: quer que eu mate, doutor Joel? Eu mato ou eu solto? Você fica dividido. Um lado seu diz: solta. Esse cara roubou porque precisava, porque, afinal de contas, é um oprimido, é um dos oprimidos, ou então mata, porque ele me ofendeu. Todos nós temos esses dois lados ao mesmo tempo. Isto eu tentei colocar nesse ensaio, que, aliás, foi escrito em 1970. O livro foi publicado em 79.
Mas continua atualizado.
Continua. Isso que me dá muita satisfação, muita gratificação. Foi o meu editor, o livro é dedicado ao Paulo Rocco, que é o meu editor, porque não estava pensando em fazer livro nenhum. Não, Roberto, você tem que fazer um livro, porque o Sabe Quem Está Falando voltou no Brasil agora. Por quê? Porque nós não toleramos mais a hierarquia. Não toleramos mais um autoritarismo que nos leva para nada, só leva para ambiguidade. Quanto mais ambiguidades, em cima de ambiguidades, Nós não conseguimos mais saber onde é que nós estamos. Nós estamos vivendo... A gente elegeu um cara que disse que ia acabar com família, é o maior familista, é o presidente mais familista da história do Brasil. Destruiu todo um sistema de justiça para defender um filho. Então, isto é intolerável. Não é uma questão, não é mais uma questão de, ah, mas isso é a política, afinal de contas, nós somos cordiais, temos que usar o nosso coração, cordes. Não, não dá mais para aguentar isso. Nós temos que ter um projeto para o Brasil. O Brasil, afinal de contas, quer continuar sendo uma sociedade relacional, de compadres, patriarcal e, obviamente, escravocrata, com oprimidos, ou quer ser uma sociedade democrática? E aí, meu caro, tem que aguentar a fragilidade da democracia e tem que honrar a democracia. Como? Se autogovernando. A coisa mais difícil que existe é você dizer não a você mesmo, que é o requisito número um da democracia. Está em Thoreau, está em Benjamin Franklin, está nos caras que inventaram aquele país, que agora também, não é como tudo no mundo, tudo que é humano, sofre o seu dilúvio, por assim dizer.
Para viver atenuar esse momento difícil que nós vivemos no país, somente a música, como o senhor já citou. E uma música que o senhor escolheu, Águas de Março, de Tom Jobim. A música foi lançada em 1972 e, de forma metafórica, Águas de Março fala das chuvas do fim do verão como um símbolo de renovação da vida. Essa música representa muito para você, professor?
Para mim, é a música que é um diálogo com o inconsciente, que é absolutamente milagroso, uma coisa de um gênio. Não conheci pessoalmente, lamentavelmente, não conheci. Ah, vamos ouvir.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó madeiro, caingá, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira.
Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã,
é um resto
de mato,
a luz
da manhã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida.
Pedra,
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o comportamento da sociedade brasileira com o antropólogo Roberto da Mata e a psicanalista Miriam Debier. Com a aprovação das vacinas contra a Covid-19 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil viu um festival de fura-fila entre pessoas que não estavam nos grupos prioritários. Em Manaus, por exemplo, a vacinação chegou a ser suspensa por 24 horas após diversas denúncias. Além disso, o Ministério Público do Amazonas chegou a pedir a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da sua secretária municipal de saúde, por suposta fraude no processo de vacinação. Eles são acusados de desviar recursos da saúde para atender interesses particulares e imunizar pessoas com ligações políticas, econômico-financeiras. Esse comportamento revela a existência de dois Brasis, uma da classe privilegiada e outra da população em geral. No seu livro, professor Roberto, você sabe com quem está falando? Você fala da diferença entre a pessoa e o indivíduo em uma sociedade marcada pelo contraste social, entre os que podem e os que não podem, e os que não podem obedecem, com o verniz da solidariedade. Miriam, como viver sadiamente numa sociedade como essa?
Não há como viver na conformidade, né? Eu acho que a proposta para viver sadiamente é ter a ênfase na transformação social, né? Ou seja, tentar detectar, né, as estratégias de poder, inclusive estratégias de manipulação das pessoas, né, para que se possa transformar, né? Então, em relação a esses privilégios, se a pessoa se faz de forte, é preciso ver, né, que a forma como ela se apresenta é congelar uma imagem de si mesma que, para o outro, como se ela fosse a poderosa, como se esse lugar social desse a ela um valor maior. É isso que precisa de ser desmontado, porque, como vai dizer a Ana Arendt, né, essas pessoas são pessoas bastante banais, né? Então, e isso eu acho que a imprensa tem que tomar cuidado e a gente tem que tomar cuidado de não exaltar essas figuras públicas que são espúrias, que vendem uma imagem de esperto, de competentes, mas operam numa lógica simplista, paranoica, narcísica, que não tem força nos argumentos porque não tem razão, então se apoia na força do poder e das armas e faz com que o outro seja não um cidadão como ele, né? O professor Roberto falou da divisão do sujeito. Em vez dele estar dividido, ele se divide com o outro. Eu posso ser violento, né, porque eu estou do lado do bem, e o outro se retruca, está do lado do mal. Então, essa lógica da guerra que faz do outro cidadão um inimigo, né, a não ser que ele concorde comigo, ela tem uma armadilha, né, que propicia a identificação com o agressor, né? E, nesse sentido, muitas vezes, o sujeito é cooptado nessa imagem, é fascinado por essa imagem de poder. Então, é preciso desmontar e não dar tanta relevância. É preciso desmontar a precariedade dessas pessoas, né? A questão do amor, do ódio e do inimigo é o que tem mais de simplista no afeto psíquico. O ódio é o afeto psíquico mais primário. Não tem modulação, né? Não tem pensamento, não tem análise. Então, essa cisão é a cisão da criança birrenta, né? E quer tudo para si. Acho que a gente tem aí um desmonte necessário. Eu acho que as novas gerações estão encontrando um caminho importante nesse sentido. As políticas afirmativas e mesmo, né, a presença maior dos jovens na política começa a não aceitar essa forma. Mesmo a forma que transforma, né? A gente estava falando nos títulos de nobreza, os diplomas no Brasil se transformaram né, em títulos de nobreza. Olha, não fala comigo porque eu sou engenheiro, né, uma das cenas aí. Né? Não, olha com quem você está falando, sempre tem um título. O título representar um lugar de autorização, né, para humilhar o outro e para tornar o outro servil, é algo que tem que ser desmontado com estratégias também políticas.
E como desmontar? Deixa eu dar mais um exemplo, professor Roberto. Como desmontar esse quadro, Miriam? Se, por exemplo, um representante do Poder Judiciário, lá em Santos, um desembargador, protagonizou uma cena criticada pelo país todo, quando ele desqualificou um agente municipal que o multou por ele não estar de máscara. Nesse mesmo fim de semana, ele está sendo agora investigado, né, internamente pelo Poder Judiciário. Mas eu gostaria de ouvi-lo, professor Roberto.
É o núcleo, né, da minha tentativa de desconstruir, né, de desmontar, como disse a Miriam, né, permita que eu fale o primeiro nome, né, a gente ter mais intimidade. Estamos aqui num consultório psicanalítico brasileiro. O Shakespeare tem uma frase numa peça dele chamada Como Gostais, As You Like It, em inglês, Como Gostais ou Como Querias, que é uma frase que eu uso muito, que ela é a dramatização do período elizabetano, dessa consciência de que nós entramos num mundo desempenhando papéis sociais. Cada um de nós recebe papéis, de acordo com as nossas famílias e com os nossos países e as nossas culturas. Os papéis brasileiros são papéis aristocráticos. O rei de Portugal fugiu e veio para o Brasil, cara. Em 1808, chegou uma corte portuguesa inteira no Rio de Janeiro. Você não sai de um programa tão pesado quanto esse, em que um rei saiu da Europa. É o único caso que se conhece na história da humanidade que um rei saiu do seu reino e veio para uma colônia periférica. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que naquela época não era nem cidade, era uma pequena vila. Então esse cara se instala aqui com a corte, confisca as melhores residências, estabelece um padrão de burocracia, que é a burocracia, que não é nem burocracia, esse padrão de ordenamento escrito português, que está nas ordenações manuelinas e filipinas, né, que tem todo mundo, os direitos estão padronizados pelo rei. E esse rei é o dono do Brasil. Você começa a ter gente andando de carruagem, gente andando em cadeirinha. Isso durante todo o tempo. Junto com isso, quando começa, quando você olha para a dimensão econômica, você tem uma economia movida por africanos escravos. O que significa isso do ponto de vista pessoal? Basta a gente pensar no nosso relacionamento com os nossos serviçais, com as nossas empregadas domésticas. Pergunta, Joel, para 10 dos seus amigos, o nome das empregadas, o nome todo das empregadas que eles têm, para ver quem é que sabe. São pessoas que não existem. Nós somos tão acostumados a uma sociedade em que você pede coisas para os outros. Está sentado vendo um jogo de futebol, querida, que está um cafezinho. Dona Zezé, porque você não sabe quem é o nome dela, é Maria José. Dona Zezé, ou Dona Lili, ou Dona Lalá, ou Dona Lulu, que está um cafezinho. Isto é um resíduo de uma sociedade patriarcal, escravocrata, extremamente hierárquica. Então, evidentemente, quando você tem um crescimento urbano, quando você moderniza, inevitavelmente, essa sociedade, com todos os percalços, porque a gente só foi ter divórcio no século XX, é um dado fundamental da modernização, né? Casou com uma mulher, deu errado, uma mulher casou com um homem, deu errado, não podia divorciar porque a igreja dominava. É um país com uma religião católica exclusiva. Só podia ser enterrado em cemitério católico. Cara, você junta uma hierarquia eclesiástica, religiosa, transcendental, com uma hierarquia que também é transcendental, real, de nobres, de barões, de marqueses, etc. Depois junta isso com uma camada dominante de usineiros, que eram escravocratas, você vê, resulta nessas repúblicas brasileiras sucessivas, né? De vez em quando tem um golpe, tem um governo forte, tem um governo fraco. Então, resulta nesse país, que é um país movido por uma indecisão radical de projeto. A gente quer ser republicano e democrata, um liberalismo em que funcionava com escravidão. Isso está denunciado por um grande crítico literário, que eu admiro muito, conheci rapidamente, que é o Roberto Schwartz, professor da USP. Como é que você pode ter uma sociedade liberal com escravismo? Impossível. Numa sociedade liberal, quando você tem um empregado, você quer que ele trabalhe rapidamente para ir embora e você pagar menos. No escravismo, você é dono daquela pessoa que virou uma máquina. Então, quanto mais você ocupar aquela pessoa, melhor para você e pior para ela. É uma contradição radical, é uma desumanização absoluta que continua a se reproduzir no Brasil graças ao fato de nós não termos discussões como essa que nós estamos tentando fazer. A única maneira de sair dos problemas humanos é reconhecer a nossa humanidade, que tem também um aspecto amargo, que tem um aspecto doloroso.
Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa com o antropólogo Roberto da Mata e a psicanalista Miriam Debier para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Iniciamos 2021 com imensos desafios. A universidade prepara-se para mais um semestre de trabalhos virtuais. A distância. 2020 foi um ano em que professores e alunos tivemos que nos adaptar às imposições de distanciamento social da pandemia. E agora, em 2021, teremos um pouco mais de ensino à distância. Por melhores que sejam as ferramentas que hoje existam, por mais que já estejamos treinados e acostumados a essa rotina de ensino à distância, com o uso de salas e encontros virtuais, o ensino carece do contato pessoal, da sociabilidade, do ambiente que os espaços da universidade proporcionam. Professores e alunos, e todos os demais que trabalham na universidade, se alimentam desse contato social, desse ambiente coletivo, de diversidade e dos debates que aquecem a nossa mente, que exercitam o nosso conhecimento e a nossa inteligência. Mas ainda não teremos isso. Teremos, no Largo de São Francisco, o ensino de sempre, mantido em alto nível, com muita dedicação de professores e de alunos. Mas não teremos o Largo, as antigas arcadas, o famoso porão. Tudo isso terá que esperar mais um pouco. Esse tema nos liga a outro que já vem sendo debatido nessa coluna desde o ano passado. O direito do cidadão brasileiro à vacina contra a Covid-19. O Estado brasileiro é responsável por cuidar da saúde das pessoas que aqui vivem e claramente negligenciou, omitiu-se no dever de comprar vacinas, e esse desarranjo vai fazer com que demoremos muito ainda a ter a nossa vida social devolvida. Sem vacinas, não há saída que não seja o isolamento social e todos os malefícios que isso provoca para a economia, para a educação, para a cultura, para a própria saúde mental dos indivíduos. Os brasileiros têm direitos e o Estado brasileiro tem deveres. Mas o Estado optou por prolongar o confinamento das pessoas, por prolongar os gastos bilionários com UTIs, com internações e medicamentos, comprando inclusive muitos medicamentos que não funcionam contra o coronavírus, que não servem para nada, do que gastar e gastar no tempo devido com vacinas. E o ano começa ainda com decisões muito importantes do STF, especialmente em um outro tema muito discutido nessa coluna, a difusão em massa de fake news e do discurso de ódio. Tenham paciência, meus caros ouvintes. Cuidem de sua saúde. 2021 promete. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Falando hoje sobre o comportamento da sociedade brasileira com o antropólogo Roberto da Mata e a psicanalista Miriam Debier. Em junho, o Instituto Locomotiva divulgou uma pesquisa em que apontava que um terço das famílias das classes A e B haviam solicitado o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Nos três meses anteriores, e 69%, ou seja, 3,89% milhões de famílias mais ricas foram aprovadas para receber o benefício. No mesmo período, a Caixa Econômica registrava que mais de 10 milhões de brasileiros não haviam conseguido receber o auxílio, sendo que na maior parte dos casos devido a problemas no aplicativo do benefício. A maioria cumpriu os requisitos, mas não tiveram o benefício liberado. É o famoso jeitinho brasileiro sendo utilizado por todas as classes sociais, sobretudo as classes mais privilegiadas do país, professor Roberto?
Eu falei, essa ambiguidade, tirar vantagem de tudo, me aproveitar de todas as situações. Eu quero ser branco, né? Eu acho que o modelo do aristocrata, o modelo do sujeito inteligente, do homem ou da mulher bem-sucedidos, é o modelo da branquidão da pele, do cabelo esticado. Então, é isso, né? E as, muitas das nossas instituições, né, das nossas festividades, do nosso lazer, que é a palavra que é usada para isso, né, tem a ver com essa estrutura, que é uma estrutura cultural. Os antropólogos falam em cultura, né? Cultura, a gente não inventa, a gente inventa, mas, claro, a gente contribui, né? Mas a gente recebe uma cultura, por isso que essa teoria dos papéis, do Shakespeare, que o mundo é um palco. Nós entramos nesse palco, nós não construímos a peça, Joel.
Aproveitando a sua deixa, professor Roberto, como criar um projeto de país que beneficie a maioria da população brasileira?
Se você diz que todo movimento popular tem uma lei contra, quem é que está fazendo? Quem é que representa essa lei? São pessoas. Elas vêm de onde? Há uma divisão radical, isso a gente já falou antes. Uma dificuldade que nós temos no Brasil é exatamente separar de maneira nítida o que é superior e o que é inferior. Né? Falar em classes sociais no Brasil é complicado, porque é difícil separar. É difícil separar quem é completamente negro e quem é completamente branco. Então, os casos das universidades com sistema de cotas, que tem brancos querendo se passar por negros para poder entrar em escola de medicina, escola de engenharia. Então, não são problemas simples quando a gente separa de uma maneira radical o que é a população e o que é a lei, porque se a sociedade está funcionando, tem algumas leis que também estão funcionando. Né? Agora, há uma discussão também que é importante, que tem a ver com isso que foi falado pelo Joel, que é uma desonestidade legitimada, que é eu, por exemplo, né? É, entrar no SUS, que eu não preciso para certas coisas. Para outras, eu acho que o SUS é necessário, o Sistema Único de Saúde é necessário. Mas eu nunca entrei no SUS. Eu perdi uma mulher, depois de 50 anos de casado, que teve Alzheimer, e eu segurei essa mulher com os remédios que eu pagava. Por que eu pagava? Porque eu tinha consciência que se eu entrasse no Sistema Único de Saúde, eu ia tirar de uma pessoa que não podia pagar. Esse tipo de consciência eu tenho. Eu me pergunto se todo mundo tem esse tipo de consciência. Por que que aconteceu? O Brasil teve um governo de esquerda. O que que aconteceu no governo do seu Lula, dois governos e de Dona Dilma? Foi um desastre completo em termos de corrupção. O que que acontece com as estatais brasileiras, que hoje está no jornal? As estatais têm que ser protegidas. Protegidas por quem? Né? Você quer estatais? Quando você tem uma empresa, é como que nós estamos conversando aqui. O que nós estamos conversando aqui, quem está nos ouvindo, né, ouvendo, tem que ter algum lucro, tem que tirar algum proveito. Se nós estamos fazendo uma conversa e que ninguém tem proveito de nada, nós estamos numa estatal, que não produz. Produz o quê? Produz para quem? Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro que é arrecadado pelo Tesouro, pelo imposto de renda que nós pagamos. Esse dinheiro é gasto aonde? Pagando quem? Milhões de funcionários? Centenas de funcionários públicos, meu pai foi funcionário público, meu tio foi funcionário público, eu sou aposentado da Federal do Rio de Janeiro e sou professor universitário, mas eu estou também funcionário público. É possível, pergunto eu para o Joel e para a Miriam, é possível conciliar o papel de professor universitário com o papel de funcionário público?
Não, eu acredito que não. Professor, o senhor fez uma crítica aos governos da Dilma e do Lula, que eles entraram nos usos e costumes da sociedade, que a corrupção já vinha, né? E continua nos dias de hoje. Como mudar essa realidade se a própria elite que provocou esses usos e costumes continua escolhendo os políticos, continua com o poder econômico? Mas eu quero ouvi-lo depois do professor Christian Ducker, com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, nesta semana eu quero ouvi-lo sobre as consequências do ataque à ciência. Por que que a ciência está sendo tão questionada e tão atacada nos dias de hoje?
Ótima pergunta. A ciência está na baila, está na berlinda, mas também porque ela se aproximou mais das pessoas. Com a chegada do ambiente digital, com a disponibilização das revistas online, de forma gratuita, para aquele, qualquer um que estiver interessado, com os sistemas agora de tradução, qualquer um entra nas melhores universidades do mundo e percebe uma coisa que é chocante para quem não trabalha na área. A ciência tem divergências. A ciência tem controvérsias. Grupos de cientistas trabalham com hipóteses que não são necessariamente as mesmas. De que a ciência é como se fosse uma conversa, em que hora ela chega num consenso, depois ela muda esse consenso, aquilo que era assim, bom para a dieta há 10 anos, hoje é ruim, práticas antigas condenadas podem se tornar práticas aprovadas. Essa percepção de que a ciência, em um grande debate, ela incita a seguinte ideia: bom, já que há polêmica, já que há várias interpretações ou hipóteses concorrentes, por que não a minha? Por que não a Terra plana? Por que não a ideia de que existiria assim um criacionismo biológico? Por que não? Enfim, qualquer ideia passa então a se credenciar para destituir a ciência como grande organizadora de autoridades cognitivas e das racionalidades, pelo menos no Ocidente ou no Ocidente cristão mais recente. Então a ciência está em ataque porque, de certa forma, a nossa capacidade de conversa se ampliou muito e a gente não consegue entender essa complexidade. Né? E a gente reduz essa complexidade assim como se a ciência fosse assim, uma religião um pouquinho mais crescida. Não é verdade. Né? Não tem esse passo de uma para outra. Né? É como se a ciência fosse assim, só uma ideologia que tem mais gente acreditando nela. Não é verdade. A gente já tem critérios, tem métodos, tem regras para essa conversa, que quem está de fora acaba assim, não, e está chegando agora, acaba não percebendo. O terceiro motivo para a gente odiar a ciência é que a ciência custa caro. A ciência ela envolve programas de longo prazo, investimentos que às vezes não dão certo. A ciência envolve risco, a ciência envolve tomadas de decisão que as pessoas comuns dizem assim, talvez eu não quero investir assim o meu dinheiro público no estudo aramaico antigo, ou então no sânscrito, porque justamente tem um entendimento local, parcial dos saberes. Né? Então, a ciência é esse baluarte da universalidade. Né? Esse campo em que a gente fala uma língua que realmente é para todos. A ciência ela é contra condomínios de saber. A ciência é contra os currais. E quem gosta de curral não vai gostar de perceber que a ciência ela está contra os pequenos tiranos, né? Os pequenos e grandes tiranos.
Muito obrigado, Christian. Você volta na próxima semana. Esse foi o professor Christian Dunck, do Instituto de Psicologia da USP, que volta, como eu disse, na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o comportamento da sociedade brasileira com o antropólogo Roberto da Mata e a psicanalista Miriam Debier. Professor Roberto, o senhor fez uma crítica ao governo Lula e ao governo Dilma em relação à corrupção.
Permita que eu lhe interrompa?
Sim.
Eu não fiz uma crítica. Eu não fiz uma crítica aos governos. Eu falei de alguma coisa que moeram esses governos, os costumes políticos brasileiros. Foi nesse sentido. Eu queria fazer uma correção, ou melhor, eu queria sofisticar a minha resposta, porque ela está sendo tomada, ela foi tomada por você de uma maneira muito face a face. Ela não é uma resposta de face a face, ela é mais sutil. O Lula, a esquerda brasileira, a qual eu pertenci quando era jovem, foi moída no poder pelo estilo de poder brasileiro sobre o qual já falei aqui, que é um estilo autoritário e aristocrático. Você entra como plebeu e vira rei. durante o seu período no qual você vira presidente da República, ou no qual você se tornou um líder, seja popular ou não. Este foi o ponto que eu queria chamar a atenção. Os governos foram até governos bem intencionados e interessantes. Foram muito interessantes, porque, inclusive, ajudaram a gente a ver que o mundo não é dividido de uma maneira radical entre o bem e o mal, em que o bem e o mal estão interrelacionados. A maior parte das suas perguntas, Joel, permita-me chamar pelo primeiro nome.
Claro!
Foram perguntas que têm a ver com uma ambiguidade ontológica brasileira, cosmológica. Nós nascemos como um país ambíguo, inclusive com a proposta de um alemão, que foi feita pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que nós somos feitos de três raças, índio, branco e negro, que obviamente é uma mentira. Nenhum país do mundo é feito de três unidades distintas. Todos nós somos relacionais. Como é que o índio entra na história do Brasil? Eu estudei populações tribais. Entra na rabeira. Até hoje é uma minoria de minoria que ninguém presta atenção. E como é que os negros africanos entraram? Como escravos. E nós, que somos brancos, como é que nós entramos? Como oprimidos? Eu acho que a gente tem que começar a ver as nuances desses processos. Sem o quê, nós não vamos sair deles. Essa é a minha posição.
Como construir um novo momento para o país diante de tanta contradição que existe?
Nós estamos num sofá. Isso aqui é um sofá coletivo. Entendeu? Ué, a primeira coisa, eu não sei se a Miriam vai concordar comigo. Eu acho que a maneira de sair é fazer isso que você está fazendo. Esse papel. Um jornalista que, antes de tomar alguma posição, prefere compreender as posições.
Porque a nossa a sociedade brasileira é avessa ao conflito.
Não, né? Que não significa que eu estou querendo que você seja covarde, de jeito nenhum. Porque a ideia que eu aprendi quando era garoto é que o mal tinha sido inventado por alguém. Eu não acho que o diabo que seja uma oposição. Acho que Deus e o diabo convivem dentro de cada um de nós e dentro. Se não, meu caro, não teria existido um Trump. Como é que você explica o Trump na sociedade americana? É obra de quê? Da direita ou da... O Trump é de direita ou de esquerda?
É, na verdade, o senhor me faz uma pergunta, eu vou devolver antes de ouvir a Miriam. Como é que o senhor explica esse movimento da extrema-direita, não só no Brasil, no mundo?
Como é que você explica a Revolução Comunista de Stalin? Como é que você explica Nabucodonosor, na Babilônia, antes de Cristo, e o faraó que era Deus, no Egito, durante 10 mil, 20 mil anos? Ué, se a gente olhar a humanidade com uma régua em que tudo está dividido entre direita e esquerda, alto e baixo, certo e errado, eu acho que a gente não vai muito longe, não. A gente não vai muito longe. Agora, se a gente começar a olhar através das ambiguidades, das contradições, inclusive algumas, você citou, eu não sei nem lembrar, o desembargador. Eu dei mais ou menos umas 20 entrevistas sobre aquele desembargador, que enxergou a carteira dele na cara do barco, que é, obviamente, como é que esse inferior... Tem uma que a Miriam mencionou en passant, mas vale a pena trazer à tona, que foi a moça que falou, não, você não pode falar com ele, que você não está falando com uma pessoa qualquer, você está falando com um sujeito que é mestrado, tem um mestrado em engenharia. Bom, eu tenho um doutorado na Universidade de Harvard, então, nesse caso, eu seria superior. O ponto que eu tenho chamado a atenção no meu humilde trabalho e nas minhas crônicas de jornal, que eu escrevo há 20 anos, é que a gente tem que ter consciência dos papéis, e os papéis demandam uma certa honradez da nossa parte. Se eu vou dar uma aula sobre um determinado assunto, a primeira coisa que o papel de professor exige de mim é que eu tenha preparado essa aula, é que eu saiba alguma coisa sobre esse assunto. Eu não posso dar uma aula sobre um assunto que eu não entendo. Eu não posso escrever um artigo no jornal citando alguém com o nome errado. Eu não posso citar uma autoridade, como se eu conhecesse esse livro, com um nome errado. Eu tenho que saber como é que escreve Shakespeare. Nietzsche, por exemplo. Se eu vou citar Nietzsche, eu tenho que saber como é que escreve o nome. Tem que, pelo menos, olhar para a cara do livro. Quer dizer, é isto que eu acho que falta no Brasil. Mas falta muito no Brasil. Muito. É uma dívida que nós temos conosco. Não é a dívida com algum outro país, não. É uma dívida interna. Porque é uma sociedade que ela tem abismos, que são abismos morais, que são imensos, que a gente não resolveu calçar, porque é muito mais tranquilo a gente dizer que tem uma pessoa que está errada e polarizar. Polarizar É uma maneira de não ver hierarquia, meu querido Joel. O Lévi-Strauss tem um artigo, o professor Claude Lévi-Strauss, professor do Colégio de França, um grande antropólogo, genial, ele tem um artigo que fala das organizações duais. Quando você divide entre esquerda e direita, você esquece que tem cabeça e pé. O corpo fica hegemonizado, dominado por duas mãos, que por sua vez, não podem ser totalmente inimigas, porque elas se encontram, elas também se abraçam, elas também, na hora de rezar, elas se juntam. Então, esse é um problema que as sociedades que não querem distribuir renda, que não querem se democratizar no sentido completo, que não querem se deixar de ter elites, que são as elites brasileiras. Vocês estão em São Paulo, vocês conhecem a elite melhor que eu, que isso aí é uma sociedade absolutamente, foi inventada por bandeirantes. O que os bandeirantes faziam? Escravizavam índios.
É verdade. Agora eu quero te ouvir, Miriam. Miriam, como produzir transformações num país onde a elite econômica resiste a mudanças?
Então, essa é uma boa pergunta. Claro que a gente não vai responder, mas eu acho que a gente tem também uma guerra discursiva, né? Ou seja, o bandeirante escraviza e mata, mas ele põe em palavras como se ele estivesse conquistando, como se fosse um herói, né? Então, eu acho que uma das formas de retirar, né, essa conotação de heroísmo, né, em atos, que são atos de poder, de escravizar e de matar o outro, né, é uma das formas de desnaturalizar, ou seja, de tornar aquilo que cria um imaginário em que aquele que é poderoso está autorizado a matar, né? E sem ver a história, né? Então, acho que isso entra também na questão de entrar numa ideia do desconhecimento. Eu acho que há uma sabedoria no laço do outro, né? Que é necessário, né? Ser escutado, porque é ele que vai poder transformar. E a transformação, eu acho, tem uma luta que é objetiva, mas tem, como o Roberto da Mata fala, né, toma a liberdade de também chamar pelo primeiro nome, que é a gente se transformar, a gente, não o outro, né? Ou seja, isso implica uma mudança estrutural, né, sobre as formas de convivência. Né? Então, separar, vamos dizer, como querem separar, se a economia vai bem, não importa os costumes, não é verdade, isso é uma falsa dicotomia. Né? Enquanto os costumes, né, ativarem as relações de poder, né, isso vai se refletir na política. E aqui eu gostaria de trazer uma cena que eu particularmente me incomodou, que é a molecagem do senhor Fernando Cury na Câmara, com outros amigos moleques também, que assediaram a deputada Isa Pena em pleno plenário da Câmara. Né? E isso ficou, né, sem punição, né? Ficou sem a devida... ela teve a coragem de falar e denunciar. Né? Então, é esse tipo de rompimento de uma certa lógica, né, que é preciso de romper, né? Ou seja, veio a turma, chega para lá, né, os amigos dele, porque a maioria dos homens se identificou ali, mas houve sim um momento em que ele foi reduzido à sua posição de moleque.
Esse, né, episódio, Miriam, revela a relação desigual entre homem e mulher na nossa sociedade. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quarta-feira que, neste momento crítico, a igualdade da vacina é o maior teste moral perante a comunidade global. O chefe da organização participou em um encontro do Conselho de Segurança sobre garantia de acesso às vacinas contra a Covid-19 em locais afetados por conflito e insegurança. Segundo António Guterres, o progresso na vacinação tem sido extremamente desigual e injusto. Apenas 10 países administraram 75% de todas as vacinas. Enquanto isso, mais de 130 estados não receberam uma única dose. Segundo ele, as pessoas afetadas por conflitos e insegurança correm risco particular de ficar para trás. Guterres lembrou que, se o vírus se espalhar no sul global, sofrerá mutações e as novas variantes podem se tornar mais transmissíveis, mais mortais e ameaçar a eficácia das vacinas. Segundo ele, isso pode prolongar a pandemia significativamente, permitindo que o vírus volte para atormentar o norte e atrasará a recuperação económica mundial. Já a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lembrou que a agência pretende adquirir 2 bilhões de doses até ao final do ano. Isso se soma aos 2 bilhões de doses de outras vacinas que adquire todos os anos e distribui em cerca de 100 países. Henrietta Ford disse que o UNICEF encontra maneiras de garantir a distribuição e entrega em contextos logisticamente difíceis, como o Sudão do Sul ou a República Democrática do Congo. Ela destacou ainda ambientes de alta ameaça, como o Iêmen ou o Afeganistão. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Muito bem, então no final do programa, teria muita coisa para perguntar a respeito do livro, professor Roberto da Mata, a você, Miriam, mas eu gostaria de uma conclusão final a respeito, para a gente fechar o programa. Professor, um ping-pong rápido. Diante desse quadro, do livro que o senhor lançou, das reflexões que o senhor faz no jornal Estado de São Paulo toda quarta-feira, do que o senhor tem mais medo no Brasil atual?
Das certezas que estão embutidas na ideologia nacional brasileira. Você achar que você é isso ou aquilo e por causa disso você pode fazer isso ou aquilo. Porque as coisas não aparecem do nada, elas são construídas. E se elas não são construídas em revistas e criticadas, com tudo que possa doer a crítica, a gente continua repetindo o velho Brasil de sempre.
Ô Miriam, eu quero ouvi-la nesse momento, do que mais você tem medo?
Ah, eu tenho medo que essa pandemia se transforme, se continue indefinidamente, e dessa forma não se organizem formas coletivas de poder fazer frente a essa aposta de quanto pior, melhor. Né? Ou seja, se as pessoas estão em casa, estão amedrontadas, né, elas são facilmente cooptadas por alguém que, uma hora qualquer, diz que pode fazer alguma coisa. Então, eu acho o medo de perpetuação desse momento político que nós estamos vivendo, esse é o meu maior medo.
Professor Roberto, para encerrar em um minuto, o que o senhor gostaria de deixar registrado que nós não conversamos aqui, que é importante nosso ouvinte saber?
O que eu queria dizer é o seguinte, eu peço desculpas, eu não quis, se por acaso eu tive alguma veemência, a minha personalidade é enfática, não é raivosa, né? E peço desculpas se eu não fui bem compreendido. Só isso. Eu falei uma palavra que eu achei importante, as certezas, em geral, estão com os poderosos, não estão com aqueles que não são poderosos. Né? Então, as certezas absolutas sempre são divinas, são sagradas. E não tem nada mais sagrado nesse mundo que um ditador, seja de direita ou de esquerda. Né? Então, isto eu acho que é importante que a gente comece a pensar com calma, com, um momento de pandemia também, um momento que a gente está em casa, tem quarentena, a quaresma significa 40 dias.
Muito eu só bem. Quero acrescentar uma coisinha na minha resposta, que certamente eu devo ter usado muitas vezes na minha condição aí de branca, de classe média e tal, mas não me dei conta. Então, na verdade, porque essa cultura também faz parte da minha educação. Então, na hora que você perguntou, eu não lembrei, mas certamente deve ter momentos.
Agradeço a sua honestidade intelectual, mas todos nós somos formados, né, nessa cultura branca e escravocrata que é a sociedade brasileira. Eu agradeço as participações do antropólogo Roberto da Mata e da psicanalista Miriam Demier. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Em 2020, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos disponibilizar para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 988 51 2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.